Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Drops JP.
Olá pra você, meu amigo, minha amiga ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drops JP. Seu podcast de série, cinema, documentários, novelas e muito mais. Eu sou Caio Sandin e comigo por aqui hoje, Camila Pavão, Isabela Fagiani, arroba IsabelaPF, arroba Camila.Pavão no Instagram. Eu sou arroba Caio Sandin. E a gente tem muita coisa pra conversar, mas tem muita coisa que a gente já comentou no podcast que agora tem uma atualizada, né? Porque na semana passada a gente falou do Rei da TV, que é a série sobre o Silvio Santos do Star Plus, que a Paulinha chegou a assistir o primeiro episódio, mas agora a série tá no ar pra todos, inclusive pra gente. E você assistiu, né, Ká?
Ô, gente, olha, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou com saudade da Paulinha, achei que ela ia estar aqui com a gente, esqueci que ela estava de férias. Paulinha, ó, nós te amamos, ouça esse podcast depois, que eu sei que ela vai ouvir, tá? E a gente vai reforçar aqui o Paula Carvalho Jolie com Y, porque tem um monte de dica que ela deixou assim, antes dela sair de férias. Vários reels com várias séries.
Tudo na fila ali,
tudo,
né?
Tudo na fila. Meu, ela deixou tanto conteúdo naquele Instagram dela. Vale a pena vocês também irem lá conferir, tá? Assistiu o Rei da TV. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente criticou, né, na internet, falou mal. A família tá indo contra. Silvia Bravanel, toda aquela galera, as irmãs e tal, as
Se
filhas.
A família tá indo contra, é um sinal de que deve ser bom, né?
Pois é, da filha número 1 até a filha número 10, sei lá, eu. Estão todas reclamando e falando, pode deixar que a gente vai fazer uma produção nossa. Eles estão falando assim. Essa semana a gente até deu no Morning Show, a gente até comentou sobre isso, que elas estão assim, sabe, a família toda não tá curtindo, não, falou que o pai delas, né, não é essa pessoa que foi apresentada, que como que foi apresentado? Foi apresentado um personagem assim, né, caricato, um Silvio Santos extremamente caricato e também com um belo tom de arrogância aí, né, muito arrogantão. Assim, isso me incomodou, mas não tanto, porque eu me apeguei nessa série a ponto de assistir todos os episódios um atrás do outro e eu assisti numa tacada só. Então a produção tá muito incrível. Isso também tá bem gritante, tudo bem que a gente sabe que é Star Plus, que é Disney, né? O nível não ia ser diferente, conforme até a Paulinha tinha comentado. Realmente tá incrível a produção. Mas eles estão criticando, assim, a personalidade de Silvio Santos, que não era exatamente o que é a realidade. E também a questão cronológica, né? A história, eles começam a contar que se passa em 1988, quando o Silvio Santos, ele começa a vida dele lá atrás, aí vai, volta, faz aquele lance do flashback, né? Mistura um pouco da realidade de 88 com lá pra trás, quando ele era, tipo, adolescente, lá no Rio de Janeiro. E aí ele, a família dele passando por várias dificuldades financeiras e a mãe, assim, tipo, sempre muito preocupada porque o pai não tava ganhando dinheiro, né? Aquela coisa toda. E aí ele viu um cara vendendo ali numa banquinha, fazendo mágica, um monte de coisa, e ele começou a se encantar com aquele vendedor, né? E começou a pegar umas dicas com o vendedor. E nisso ele se tornou um cara da banquinha que tava fazendo mágica e vários truques e não sei o quê. E mostra o Manuel da Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Uhum. Mostra o Manuel, ele se conhecendo, né? Nesse mesmo período. Achei super interessante isso, porque era dele o baú da felicidade. O carnê do baú da felicidade era do seu Manuel. E o Silvio Santos foi lá, espertão, com aquela visão, né, de empreendedor, né, de empresário, de vendedor, que ele era um baita vendedor, isso ficou bem claro, assim, né, nessa linha do tempo que eles traçaram. Ele simplesmente falou, eu vou comprar isso daí dele, eu vou pegar esse baú da felicidade dele. E foi o que aconteceu. No começo eles fizeram uma sociedade, porque ele queria fechar o baú ia deixar de existir, né? Era num escritorinho, assim, sabe, bem fundo de quintal. E se tornou o que se tornou, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Uma máquina de dinheiro. É, aí mostrou a Polícia Federal indo atrás, achando que estavam fazendo lavagem de dinheiro. E aí viram que não era nada disso. Ele continuou. Mostra também a parte do circo, né? Que ele começou a mostrar o baú da felicidade no circo. Claro que existem muitas adaptações, tem muita coisa para ser checada para ver se realmente é real. Mas eu acredito que eles não iam também adaptar de uma forma tão ilusória, tão utópica, né? A ponto de distorcer tanto assim. E eu achei muito interessante que eu lembrei demais da Paulinha, lembrei demais da Jovem Pan, porque apareceu Paulo Machado de Carvalho. E assim, falas importantíssimas, trechos importantíssimos. Quando o Silvio, ele queria comprar a TV Record, né? Ele fez uma festa, fez um coquetel, e aí ele chamou o Paulo Machado, aí o Paulo Machado chegou, né? E eu até tô curiosa pra saber a opinião da Paulinha referente a isso, né? E eles começaram a conversar, e ele falou, você não é ninguém, Silvio, você... Uma coisa é você ser empresário, outra coisa é você trabalhar com televisão, né? Emissoras de televisão e você ter uma empresa são duas coisas completamente diferentes. Você tem que saber ser um bom gestor e você tem que saber o que é uma emissora. E aí ele meio que desmereceu o Silvio, imagina, o Silvio, né? E aí ele tava na TV Paulista, e aí mostrou também ele começando, né, o programa de auditório, né, e tudo começou através do Baú da Felicidade, porque ele trouxe o Baú da Felicidade para a TV. E aí, no início, ninguém acreditou nele, né? Achou que ele não ia dar certo, que, pô, você tá maluco, né? Como é que você vai vender um negócio desse na TV? TV é coisa de milhões, coisa de gente grande. E ele virou o que virou, né?
Se consagrou.
Exato. E achei interessante também que mostrou a parte que ele apresentando o programa e a voz dele dando problema, que descobriu que estava com um tumor, né, um pólipo na garganta, porque a voz dele falhou ao vivo, isso é real, foi um barato, porque eu tava assistindo com meu marido, né, meu marido, ele é 5 anos mais velho que eu tô com 39, e o meu marido lembrou exatamente daquela cena que o Silvio Santos parou de falar e que eles chamaram o comercial, e realmente, e aí ele voltou, né, e aí falou um pouquinho, e mostra exatamente as cenas do que aconteceu, assim. Então, e eu também lembrei muito da minha infância, sabe? De tudo que eu vi também do show dos calouros e tudo, o próprio baú. Várias cenas ali. Foi uma pura nostalgia pra gente que viveu ali na época, que no meu caso, na minha infância, né? E achei incrível. E aí, nessa época que ele teve o tumor na garganta, ele foi pra Miami. E ele era tão cabeça dura que ele mandou reprisar. E foi essa cena que meu marido lembrou. Ele falou ao vivo que ele ia reprisar e já tava fechado que o Gugu ia substituir ele. E ele não deixou o Gugu substituí-lo e falou que ia reprisar os programas. E aí ele viajou pra Miami, fez o tratamento lá, não terminou o tratamento, voltou, tipo, teimosão, tipo, cara, como é que faz? E aparece a Iris Abravanel, né, a esposa dele, tipo, cuidando de tudo, cuidando muito bem, assim, da emissora, de tudo. E aí ele, nisso que ele voltou, ele começou a dar umas aberturas pro Gugu, né? Aí mostra o Gugu também, tipo, quase indo pra Globo. Ou seja, mostrou toda aquela realidade, todas aquelas articulações que aconteceram na época referente às vontades do Silvio e também às vaidades do Silvio Santos, né? Achei muito interessante, com certeza vai rolar a segunda temporada. Para quem é fã, vai ter uma nostalgia absurda. E uma coisa interessante também que eu achei na linguagem, na produção dessa série, foram alguns momentos assim que ele tá tipo como se estivesse num sonho, sabe? E pensando nas coisas que poderiam acontecer. Então mostra umas cenas muito loucas, assim, de como ele se estivesse sonhando, mas ele não tá sonhando, tipo, é só flashes de sonhos de coisas que iriam acontecer com ele, né?
Cá, eu ainda não assisti a série, e aí você falou, ai, com certeza vai ter uma segunda temporada. Então, só pra me situar aqui, a primeira temporada mostra na época antes do SBT, até o começo isso. Da criação do SBT. Então ela não chega assim nos dias mais atuais,
não,
nem
não,
nada. A gente ainda
chega.
Tem.
Fica lá em 1988, né?
Uhum.
E faz um passeio. E tem aquele flashback do passado, tipo, década de 50, 60.
Então a gente ainda tem muita coisa pra ver, como por exemplo o Silvio Santos quando ele queria se candidatar a presidente do Brasil.
Exato.
O sequestro que rolou da filha dele.
Exato.
Tudo mais,
isso daí vai ser explorado, né?
Então tem bastante coisa
tem
ainda
muita
pra contar.
Coisa ainda pra contar, né?
E muita coisa do que você falou que me parece mais interessante por ser uma produção independente, não
totalmente.
Ser filiada ao SBT.
Exato.
Ou a própria. Porque é isso, vai ser, se for uma produção do próprio SBT, vai ser muito um colocá-lo no altar e mostrar o quão bom é este homem. Tudo bem que ele pode realmente ser muito bom pra quem quem trabalha no SBT, tem muita gente que trabalha lá, fala que ele é uma pessoa incrível.
Sim, e mostra isso também.
Que mudou muitas vidas das pessoas.
Exato,
que é uma pessoa que
valoriza
que se importa,
o funcionário. Isso mostra exatamente na série, tanto que mostra uma assistente, que eles mandaram embora uma galera lá numa época, e aí contratam uma assistente, né? E é uma mulher. E naquela época tinha essa resistência já em relação às mulheres, funcionárias, chefes. Aí contrataram ele, aí mostrou ele desdenhando ela. Aí a gente não sabe como é que foi a realidade, então não sei se também isso incomodou a família. Mas ela se tornou, a assistente se tornou a diretora dele, que ficou mais de 30 anos trabalhando com ele, ficou muito tempo. Então assim, deu uma exaltada, assim como mostrou esse lado dele arrogante de desvalorizá-la por ser mulher, ao mesmo tempo super valorizou e mostrou até onde ela chegou e a confiança que ela adquiriu através do Silvio Santos, que é uma pessoa que não tinha uma confiança fácil, mas quando tinha também, ele confiava, ele entregava, ele realmente se deixava ser dirigido por aquelas pessoas, né?
É, e foi o que eu falei semana passada também no podcast, quando a gente falou do Rei da TV pela primeira vez, que o bom de não ser uma produção vinda deles é que não fica chapa branca, que
exato.
É uma coisa, por exemplo, que a gente vê, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu, mas com o filme Bohemian Rhapsody, que foi
feito pelos
integrantes. Eu não consigo assistir Rami Malek mais.
Eu amava essa música.
Nossa, o Rami Malek, eu não vejo mais. Ele tava no Amsterdã, ele apareceu, eu falei, não quero. Qualquer coisa com
muda
ele.
De canal,
nossa,
tá no cinema.
Estou ofendido.
Quando a gente vê uma coisa muito chapa branca, a gente percebe, a gente fica incomodado. Eu vejo que não fui só eu que percebi isso, mas incomoda, sabe? Causa aquele negócio de... E é aquela coisa, é uma série de TV, não tem como mostrar só uma pessoa linda, maravilhosa, o tempo todo. Você tem que mostrar algumas contradições. Não necessariamente falha de caráter, ai, ele era arrogante. Não, gente, você é uma pessoa,
e não é uma questão de
contradição.
Exato, e não é uma questão nem de falha de caráter. É mostrar que o Silvio Santos, ele não era uma pessoa... Ele era um cara... E ele, assim, e mostra o carisma dele. Mostra, assim, as estratégias que ele tinha, sabe? De conversar com as pessoas, a forma, a abordagem, sabe? Técnicas de venda mesmo, né? Você vê que ele era realmente um vendedor e ele fez por si só até chegar onde chegou. Então, assim, mostra o lado muito positivo também, né? Sim, mostra um lado de um imagina, um dono de um negócio, né? Uma pessoa que
não
sabe...
Não tem como ser maravilhosinha,
exato,
fofinha
exato.
O tempo todo.
Ele tinha que se impor, porque mostra muito também que o quão as pessoas não acreditavam nele, né? O quão ele remou contra a maré, sabe? Mostra naquela parte que ele tá ali com a banquinha, né? Começando, o outro cara que ensinou pra ele, o vendedor lá, que ensinou as mágicas e ele vende as coisinhas na banquinha dele... chamou a polícia civil e eles quebraram tudo dele. E eu imagino que isso tenha acontecido mesmo, porque ele tava sem autorização pra ficar ali naquele local. Então, tem um peso de drama ali, de tudo que ele sofreu e que ele passou. E também a pressão, né? Ele poderia ter perdido a voz dele, né? Por conta desse tumor. Então, mostrou a frieza dele também. Tipo assim, não, eu não vou ceder, sabe? Eu vou voltar pra minha emissora, eu não terminei o tratamento. Eu vou lá voltar pro Brasil, não vou ficar mais aqui em Miami. Fiquei um período, chega... Não me curei totalmente, ainda tô tomando remedinhos, mas vou. Ninguém vai me substituir. Ele foi muito firme, assim, né?
E uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê série, filme, que fala de pessoas reais, é que isso é diferente de ser documentário. Então, vão ter algumas licenças poéticas.
Totalmente.
Pra coisas que não aconteceram.
As pessoas não podem confundir isso.
Não é
uma adaptação. E eu acho que até a própria família deveria entender isso também, né? De que é uma adaptação, gente.
E nesse esquema que você falou do Bohemian Rhapsody, tem o Rocketman também, que é teoricamente chapa branca, porque teve a aprovação do Elton John, mas
um
mostra.
Melhor.
Mas mostra esse outro lado. Eu não gosto 100% desse filme. Eu tenho meus problemas
também.
Com ele.
Ah, eu
acho ele tem umas escolhas muito fáceis, assim, tipo, de visualmente, coisa do tipo, mas é um filme que pelo menos mostra, assim, tipo, olha, ele não é um cara perfeito, ele é um cara todo cheio de problemas, e como isso afetou, as coisas vão afetando ele. É meio que isso que eu sinto, que quando não é tão chapa branca, pode ser interessante pra mostrar esse outro lado, que não é tão perfeito, né? Então, vamos louvar esta pessoa e só os feitos maravilhosos que ela fez.
Diferente do Bohemian Rhapsody, que os integrantes vivos do Queen, quando você vai ver o filme, mim, eles são perfeitos, maravilhosos. Eles não gostavam de festa, eles não gostavam de droga. Só o Fred Mercury que gostava. É. Sabe, a gente sabe que não é assim. É. O Elton John, ele já colocou a cara a tapa um pouquinho mais ali e falou, não, gente, imperfeições têm que ser mostradas também. Todo mundo sabe o que aconteceu comigo, a gente vai colocar isso e pronto.
E tem um pequeno detalhe pra quem é muito fã de Sylvie, da época, dos anos 90, né? Vai anos, final dos anos 80, né? Pra 90. Tem algumas ceninhas, assim, pequenininhas daquela época. Tem um lance de arquivo. Mas não, gente, não é documentário, tá? Foi só uma pequena mescla, assim, só pra dar um, sabe, uma pontuada ali na época e matar um pouquinho da nossa saudade, com toda certeza, né?
E agora, então, tá no Star Plus o Rei do Show, o Rei tá da TV, Rei do Show, o filme do Hugh Jackman.
O Rei do Show tá no Disney Plus.
É isso, o Rei da TV.
Já fica outra dica, hein, né? Gente?
O Rei da TV tá no Star Plus, pra todo mundo poder maratonar essa primeira temporada. E aproveitando que a gente tá falando de Brasil e de coisas que a gente já falou rapidamente aqui no podcast, mas que a gente quer abordar um pouco mais aprofundadamente. Isa, temos duas novelas no ar. A primeira a gente já falou um pouco na semana passada, que foi Travessia. Você acabou comentando sobre a super atuação de Jade Picon.
Você gosta?
E agora temos também Todas as Flores, que está no Globoplay. Você que é a nossa Globoplayer Extreme Edition, conta pra gente como que é.
É, então, na semana passada, quando a gente gravou o podcast, eu comentei que no horário que a gente tinha gravado ainda não tinham saído os capítulos. Hoje, eu já posso falar que eu vi os 5 primeiros capítulos. Eu avisei vocês semana passada também que o Globoplay disponibiliza 5 capítulos por semana, nas quartas-feiras. Então, a gente tá gravando isso numa quarta, eu vou chegar em casa já louquinha pra assistir. A história é a história que tá na sinopse, assim, primeira semana, não tem, a gente não vê ainda aquele desenvolvimento da novela se criar, mas a novela criou muito corpo no primeiro capítulo, e eu explico por quê. Essa novela era pra ter ido pra TV, com 170 capítulos, 100 e tralalá capítulos. Quando ela foi realocada pro Globoplay, diminuíram. Ela vai ter, acho que, 85, alguma
então
coisa assim.
Ah, então tá tudo
assim.
Bom. Então vai ser curto.
Rapidinho, né?
Curta.
Coisa
é uma novela curta.
É que pra quem tá acostumada com séries com 8 episódios, 10 episódios de uma temporada,
que é uma
8
novela.
Temporadinhas ali pra você maratonar direto. Não,
e, gente, assim, é uma novela do João Emanuel Carneiro, que geralmente gosta de fazer uma grande revelação, uma grande coisa no capítulo 100. Ele nem vai ter capítulo 100 nessa novela. A primeira semana, principalmente o primeiro episódio, primeiro capítulo, desculpa, a novela tem capítulo, eles têm bastante informação. Esse primeiro capítulo tem bastante informação e tal. É um capítulo de uma hora e meia também, né, galera? É praticamente um filme. E a gente vê a Maíra, que é a personagem principal, interpretada pela Sophie Charlotte, uma menina cega que foi criada com o pai, descobrindo que a mãe dela não estava morta, que a mãe dela tá viva, que é a Zoé, Regina Casé. E tendo o primeiro contato com essa família que ela não sabia que tinha, com a irmã Vanessa, Letícia Colin, ótima no papel, e tudo mais. A Maíra, ela consegue um emprego quando ela chega no Rio de Janeiro. Ela vai trabalhar numa empresa chamada Rhodes, que basicamente tá em volta em todas as tramas da novela, porque a novela é assim, tudo tem que estar conectado. Essa empresa faz roupa, faz perfume e tudo mais. É onde trabalha o Rafael, do Humberto Carrão, que é noivo da Vanessa, mas acaba se apaixonando pela Maíra. Gente, quem não ama um triângulo amoroso feito com irmãs, que uma é vilã e a outra é mocinha? Isso é, ó, brilhante, nunca dá errado. Mas enfim. E a Maíra, ela vai ser perfumista na Rhodes. E uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, é de inserção de propaganda dentro de novela. Eu acho que não funciona muito bem. Em Pantanal eu odiava todas, mas em Todas as Flores teve uma inserção que eu gostei muito, porque foi natural. E quando ela é natural, você consegue comprar aquilo. Porque a inserção da propaganda, no caso, foi da Natura. A Natura, que
Patrocinadora,
essa é a palavra.
Ela é mais do que patrocinadora, né, pelo que eu tava vendo, que é uma parceria inédita que vai ficar dentro do enredo da novela.
Isso,
não é só, tipo, aquela propaganda de tipo, nossa, preciso comprar um fogão, filho. Ah, tome aqui o aplicativo das lojas Ceará
XPTO,
e baixe, compre aqui o almoço. E aí corta pro intervalo e começa com o vendedor, compre o seu fogão na Casa Ceará.
Vai ser dentro da própria narrativa aí,
Foi uma coisa muito natural, que coube
lá
dentro.
Pega meu sabonete aí. sabe? Ah, sabonete Natura, sei lá.
É, não, é porque, não tipo, é assim. Ela, como ela é uma perfumista,
ela é perfumista,
né?
Ah, é perfume. Na novela, você tem esse enredo de que o Rafael trabalha com pessoas com deficiência visual, porque se você tem essa coisa de que quando uma pessoa não tem um sentido, ela aprimora a outra. E daí essas pessoas, elas têm o olfato muito apurado.
Demolidor, né, gente?
Uhum. E trabalham como criando perfumes, sendo perfumistas. E aí, em um dos primeiros capítulos, se eu não me engano, é no quarto, mas eu posso estar errada, entra a perfumista da Natura pra fazer uma ação com os perfumistas que estão lá. A Maíra já tá empregada, aí ela passa falando: vocês conseguem saber que cheiro é esse? Quem acertar vai ganhar um brinde da Natura, não sei o que lá. A Maíra acerta, óbvio, ela é a personagem principal.
Ela ganha, né, gente? Por favor.
Ela ganha o brinde. Então, assim, foi uma inserção muito acertada, porque tá dentro do enredo, que nem o Caio falou, e não quebra a narrativa, sabe? Não é aquela coisa de você tá vendo a TV, você tá lá vendo a novela, absorta naquela história, e o personagem vira e fala: ai, estou com muita sede, vou pegar a cerveja YZ para tomar, nossa, que gostosa. Não é assim, é muito bom, porque a gente tá no Brasil, a gente tá no dia a dia ali, a gente tem os nossos produtos que a gente fala, que a gente mostra e tal.
Tem produto que virou sinônimo, a marca virou sinônimo de produto.
Exatamente.
E coisas do tipo, então a gente não tem como fugir disso.
Coube, eu gostei bastante, eu vou falar aqui, parabéns Natura, porque eu geralmente odeio,
não ficou exagerado, né?
Eu geralmente odeio inserção de produto em novelas, e esse foi natural.
E é porque, assim, a Natura tá toda nessa coisa. E como você falou, esse negócio de cheiro, tem os produtos da Amazônia, que a Natura trabalha. E
por
tem
isso que eu falei de sabonete. Eu sei que você falou de perfumista, mas eu nem sabia que a Natura trabalhava com essa linha, né? Você vê, interessante.
Nossa, não, mas eles se auto-intitulam, né?
Eles ampliaram, né?
Sim,
esse leque.
Não, e a Natura, ela se chama, né, oficialmente, né, de a Casa de Perfumaria do Brasil.
Olha só.
E aí tem um negócio nessa novela de que ela, como ela tem essa sensibilidade maior no olfato, ela vai ter visita no centro de Cajamar, que é onde eles produzem a maioria dos produtos e onde tá a perfumista. Essa personagem é uma personagem, não é a perfumista oficial, mas ela retrata essa perfumista da Natura, que é uma pessoa que trabalha com os ingredientes da natureza e coisas do tipo.
Muito
então
legal.
Vai ser uma coisa muito integrada, e é muito isso, pra não ficar essa cara de propagandona. E o pessoal da Natura tá falando que tá muito feliz com a parceria, que espera que vá se desenvolvendo naturalmente na novela, que vai mostrar os pilares da Natura, do que eles valorizam dentro da empresa, e o que eles acham importante. E acho que também é um pouco disso, assim, mostrar sem ser essa carona de estamos aqui pagando muitos dinheiros. É tipo, a gente tá aqui pra poder também apresentar pra esse público, e faz sentido pra essa personagem, que pelo que eu meio que ouvi por aí, pode ser que ela seja empregada na Natura eventualmente. Então tem umas coisas assim que podem acontecer na trama e que vão ser interessantes também pra mostrar esse lado e pra poder enriquecer ainda mais a gente ver os dois lados da história, né? Tanto uma pessoa que tem um olfato apurado e consegue sentir cheiros. Eu acho muito doido que tem um amigo meu, uma vez ele pegou, uma menina deu pra ele: ó, tem essa salada aqui, o que que tem? Ele começou a comer, falando: ó, tem isso, isso, isso. Tipo, acertou 10 ingredientes da salada. Falando: como?
Caramba!
Eu sinto gosto, sei lá, de sal, o cheiro também. É igual cerveja. Nossa, essa cerveja tem um aroma,
tem um toque
de chocolate,
cítrico. Tem coentro.
Mato cortado. É
toques
legal.
De tangerina.
Bacana, tá gostosa essa.
É meio que isso, mas é legal ver isso. E então é bom também de saber, porque pra quem às vezes tem uma preguicinha de assistir novela com 180 mil capítulos, 80 capítulos pode ser mais palatável, né?
Sem dúvida. E assim, o nome da novela é Todas as Flores por uma razão, sabe? E a razão é que esse enredo de perfumes e tal, ele tá muito ligado aos dois protagonistas. Então, a Natura acertou muito em fazer essa inserção. Voltando só um pouquinho pra falar do que eu achei dos primeiros capítulos. Sinceramente, gente, é o que estão comentando na internet. Não sei se vocês acompanham a cena noveleira na internet, mas o pessoal tá falando. Muito boa, qualidade excelente. E aí tem aqueles comentários de Twitter que falam: está esmurrando Travessia. Mas assim, são propostas diferentes. Eu tô assistindo as duas, eu vou continuar acompanhando as duas. Mas a Travessia a gente teve 14 capítulos por enquanto, e já tiveram erros de continuidade. Erro como, por exemplo, ninguém sabe qual é a idade da Jade Picon na novela, Kiara, porque ela tem 20 anos, mas ela está procurando um professor de história, porque ela vai muito mal em história. Ela ainda está no ensino médio, ela dirige.
Deu uma reprovadinha.
Ela dirige.
Parou no colégio,
ela bebe bebidas alcoólicas, mas ela precisa de um professor
confuso.
De história. Tem umas coisas meio confusas nessa novela, sabe? Umas coisas que é como a própria Glória Perez diz: você tem que voar. já Todas as Flores, esses 5 primeiros capítulos entregaram uma história muito bem amarrada, com personagens que a gente já sabe, a gente bate o olho e fala, vai ser marcante pra história da teledramaturgia brasileira. E assim, eu não tô falando da boca pra fora, tá bom? Se vocês verem, chequem o primeiro capítulo da novela, deem uma olhada em como a Letícia Colim está fazendo aquela personagem Vanessa, que é uma vilã mesmo, sabe? E não só ela, os outros atores estão incríveis, a gente tem atores de peso, mas assim, tá brilhante, eu tô aqui rasgando todas as sedas para Todas as Flores.
Muito que bom, olha só, tá aí, é de Globoplay, você que é um Globoplayer assim como a Isa, pode entrar lá, tá lá. Quantos capítulos por semana, Isa?
5.
Já temos, então, você que está ouvindo agora, já temos 10 capítulos disponíveis, é uma maratoninha de uma temporada de séries americanas pra você poder fazer. Tem toda uma história brasileira mais legal, né? E é isso que você falou, o João Emanuel Carneiro é um cara que escreveu grandes novelas.
Avenida Brasil, A Favorita, Cobras e Lagartos, Da Cor do Pecado, A Regra do Jogo, assim, é só isso que eu vou falar.
Eu gostaria só de dizer que ela não está lendo, tá, gente? Você pode achar que ela tem uma pauta, não, que ela está lendo.
Isa, gente, ela é a enciclopédia das novelas,
ela vai puxar... Porque em 1982, quando ele se formou em artes cênicas pela PUC São Paulo, ele fez escreveu a sua primeira... Enfim, mas é mais ou menos isso.
É nessa pegada.
E falando agora um pouco de séries americanas de 10 capítulos, nós temos duas muito populares, que a gente até comentou quando estrearam, que se encerraram recentemente, né? Tivemos House of the Dragon, A Casa do Dragão, que acabou neste domingo.
Nossa.
E tivemos Os Anéis do Poder, que se encerrou na sexta passada, que eu vou fazer só uma passã, porque teve a grande revelação que todo mundo tava esperando de quem é o Sauron, que tava aquela coisa. Eu não vou comentar, porque se você não quiser spoiler, não vai tomar.
Exato.
Então, aqui é só um comentário geral. Aconteceu isso e já tá caminhando pra uma segunda temporada. Muita gente reclamando da adaptação, falando que foi muito infiel aos textos do Tolkien, que teve muita gente reclamando que os produtores da série nunca fizeram nada e deram um material muito pesado pra ele poder fazer. Então, tem muita
criticaram
gente...
a interpretação, falando que os personagens estavam muito sem muita identidade.
As pessoas estavam reclamando de Galadriel ser uma pessoa que é uma elfa guerreira, sendo que ela é tida como uma elfa guerreira nos Contos Inacabados, em Silmarillion e em cartas do Tolkien, tanto que ele mesmo fala que...
O pessoal fala que ela não é guerreira, mas é, né?
Ela sempre... É isso, é complicado. Então vamos ter calma nós, né? Como diriam por aí. E temos a segunda temporada confirmada, já iniciou a gravação dela. Provavelmente vai demorar um tempo ainda, porque é uma série que requer muita gravação in loco, eles usam muito pouca tela verde, é uma cela com muito investimento, uma série com muito investimento, uma série que preza
países,
muito,
né?
Pelos visuais e por uma coisa ser realmente feita ali na prática e poucos efeitos visuais em CGI, então é uma coisa que pode levar algum tempo pra chegar, mas vai chegar eventualmente e acho que vale a pena conferir. Tá no Amazon Prime, é o maior sucesso da história do Amazon Prime, que antes era, se não me engano, The Boys, e agora passou a ser os Anéis do Poder.
Recomendado pelo Caio, The Boys.
The Boys é muito bom, por sinal, se você não assistiu.
Gostei.
E a Amazon Prime cada vez mais com um catálogo mais inflado pra você poder ter mais produções pra poder assistir. Tem muita coisa que até se esquece que tá na Amazon Prime, porque é muita coisa interessante. Tem o Jack Ryan com o John Krasinski, que tá lá, que é uma série de ação, se você gosta de série de ação. Tem de tudo pra tudo quanto é jeito, tudo quanto é público, né?
Falando em Amazon Prime, vou pegar aqui um gancho rapidinho. Eu sou das Brasilidades. Lançou no Amazon Prime, acho que já faz umas 2 semanas, eu não sei, eu tô um pouquinho atrasada. Mas lançou uma série de comédia brasileira chamada Eleita, com a Clarice Falcão. É comédia escrachada. É basicamente assim, em um mundo não muito distante, no qual a gente tá elegendo influenciadores da internet para cargos públicos muito altos. E assim, gente, vamos combinar? Isso pode acontecer, né? Já está acontecendo.
É isso que eu ia falar, enfim, gente, já tá acontecendo.
E aí a série basicamente mostra uma personagem, que é a personagem da Clarice Falcão, que ela fica fazendo besteira na internet, fica fazendo vídeos idiotas na internet, falando coisas do tipo, se eu for governadora do Rio de Janeiro, eu vou proibir o vacilo, não vai ter mais vacilo. E aí o que acontece?
Bem estilo Clarice, né?
Pegam um partido pega e fala, vamos lançar essa mina aí. E aí ela é eleita governadora. Mas só que ela não quer ser governadora. Ela quer continuar
sendo
vida louca, basicamente.
Sensacional.
Então a gente vê basicamente essa personagem que é completamente vida louca, que não quer fazer reunião. Ela quer ir curtir o carnaval no bloco do Boitolo. Sabe? Então assim, tem umas piadas muito boas. Como é uma comédia meio escrachada, assim, tem umas horas que eu fiquei assim. gosta, mas só que daí vem uma piada
maravilhosa.
Muito maravilhosa. Que a Clarice dá muita risada, sabe? Eu matei essa série em 2 dias, basicamente. Vai ter uma segunda temporada. A Clarice, inclusive, ela não tá só atuando, ela faz parte da produção, do roteiro.
Isso que eu ia falar. Ela é uma baita roteirista, né, gente? Sim. O que a Globo usou ela, Multishow, ela é uma baita roteirista. Ela é muito respeitada nesse meio, que ela escreve maravilhosamente bem. E eu acho que o lance escrachado dela é na medida. Ela é muito inteligente.
Recentemente,
piadas
até teve
inteligentes.
Sketch novo com ela no Porta dos Fundos, né? Fazendo piadas com o histórico dela com o Gregório.
Exato.
Enfim.
Então, assim,
vale
se você gosta de uma comédia pastelão, se você gosta de uma comédia brasileira, nossa, se você gosta da Clarice Falcão. Eleita na Amazon Prime também, que o Caio falou, tá trazendo bastante coisa.
Toma aí esse gancho, essa dica foguete pra você.
Toma esse bônus.
Né? E agora, pra voltar nas nossas séries americaninhas aqui, temos House of the Dragon, A Casa do Dragão, que é essa série prévia de Game of Thrones, que tá começando a dar aquela engatada, tá começando
também
a pegar fogo.
Achei.
Acabou
nossa.
A temporada, e agora a gente vai ver realmente como é a Dança dos Dragões, que a gente já ouviu falar tantas vezes, tanto em Game of Thrones, a gente já tem citação disso, aquela menininha, eu esqueci o nome dela, que é a menininha que é filha do Baratheon, que tem o rosto, metade do rosto contaminado por uma
sim,
doença.
Ah, sim, contaminado.
Que ela
eu
fica sempre,
dela.
Tá sempre em casa lendo, e ela lê o livro que chama A Dança dos Dragões.
Olha
e ela
só.
Conta o que acontece en passant
ou seja,
em
dá
Game
pra
of
gente,
Thrones.
Dá pra gente dar um play de novo.
Dá
né?
pra saber, mais ou menos. Não tem assim, tipo, quem ganha, quem perde.
Sim.
Só assim,
tem...
o rescaldo, o que acontece depois dessa Dança dos Dragões. Que é muito importante pro mundo de Westeros, que também a gente acaba conhecendo em Game of Thrones.
Sim.
Porque a gente agora tá algumas gerações antes da Daenerys. Só que os ovos da Daenerys, dos dragões da Daenerys, já foram roubados.
Sim.
Então, assim, porque a mãe dos dragões da Daenerys tá viva lá na série, já botou os ovos e provavelmente já foi roubado ou vai ser roubado daqui a pouco, que vai pra Pentos, que é o outro país lá do outro lado do Mar Estreito. Enfim, nerdices de Game of Thrones.
Sensacional. Mas... Caio, vocês viram que ele mergulhou, né, gente? Vocês viram que o mergulho foi profundo aí, viu?
Gente, se vocês pegarem e abrirem fantástico. Um livro de Game of Thrones, a primeira coisa que vocês vão ver no livro vai ser o mapa, o George R. R.
Martin. Já se localiza.
Ele já localiza você.
Por isso que a abertura de Game of Thrones, eu gostava
a
tanto
mais
da abertura,
linda do mundo.
Porque
nossa,
ele te mostrava territorialmente, onde sim. tá cada lugar, essa
exato.
Casa aqui, quando lindo mudava demais. O poder, Winterfell, caiu os Stark e virou do menino bastardo, que eu esqueci o nome lá, do X com o cara totalmente deslapado lá. Pum, troca o negócio pra casa dele. Ah, não, agora mudou quem tá ali. Aí você, onde que tá todo mundo? Ele te
tá
mostra, ele te contextualiza como é que funciona
é
cada coisa.
Bom.
É muito legal
é
isso.
Sensacional.
Pra
e
você
essa
entender.
Coisa da gente ficar esquecendo o nome de personagem de Game of Thrones é porque é simplesmente muita gente.
É.
Também no livro, se você abre o livro pro final, você vai ter, assim, um glossário com os nomes de todas as pessoas em que casa elas estão, qual é o papel delas em cada casa, porque
não tem como
muita
se perder,
gente,
né?
Muita
isso
gente.
Que eu falar. Acho que o livro todo mundo deveria ter.
Né?
Sim,
e acho
né?
que
pra
agora vai começar uma coisa de muito de alianças, né? Porque a gente
total.
Viu o crescimento dos. Quando a gente chega na série, então os Targaryen, que tá lá o Viserys, que é o rei atual, que a gente tá acompanhando, e ele tem a Rhaenyra, que é a única filha dele. E aí as coisas vão acontecendo, ele casa de novo, ele tem mais
rainha,
filhos. E aí, de repente, cria-se uma divisão nos Targaryen.
É. Alicent versus...
Alicent Hightower, que é a nossa protagonista morena, contra, entre aspas, né? Mas
sim.
contra
sim.
a Rhaenyra, que é a nossa protagonista loira, que é a Targaryen, filha do Viserys.
Exato.
E aí, no caso, a Rhaenyra tem os aliados dela, desde o começo que a gente já sabe quem são. O Daemon é um aliado dela.
Meu preferido.
Tem o Strong também, que é um aliado dela.
Quais são os preferidos de vocês, gente? Por favor.
É, eu vou confessar aqui que eu tenho um pouquinho de ranço de Game of Thrones. Por mais que eu ache, assim, uma série de livros, uma série de TV também.
Alicerçada, claro.
Muito fantástica, assim, muito bem escrita e tal. Eu não costumo gostar muito de coisas que tem essa pegada, vamos dizer, medieval.
Uhum.
E eu tenho uns traumas aí com Game of Thrones. Então, eu ainda não comecei a assistir House of the Dragon, mas só que, assim, todo mundo na internet, todo mundo em todos os lugares.
Como você não saber.
Fica falando.
Tipo novela, né?
E aí
Big
dá,
Brother,
é,
você
dá
fica
vontade
sabendo
de
tudo.
Assistir. Dá vontade. Eu vou confessar que dá uma vontadezinha de assistir só pra estar por dentro, sabe? Mas eu ainda não assisti. Eu preciso passar desse meu ranço, desse meu pequeno traumazinho que eu tenho com Game of Thrones. Eu prometo que
eu
vou assistir.
Eu gosto muito da Rhaenyra, eu sou bem protagonistinho mesmo, vamos voltar pro protagonista. E eu tô achando interessante o arco do Aemon, que é o filho, o menininho, então, que não é mais menininho, né, enfim.
É, agora o caolho. Um mocinho.
É, o caolho, o montador de dragão. Eu acho que pode ser uma trama interessante que acho que vai se tornar, porque basicamente a Dança dos Dragões são eles dois.
Sim.
Eles são os protagonistas da Dança dos Dragões.
Sim, isso tá bem claro que vai ser
e aí,
isso.
Porque é conta disso, né? Vai se criando essa divisão. A Rhaenyra tem os filhos dela, que são podem ser ou não bastardos. Aí tem a questão da Alicent Hightower com os filhos do Viserys. Então é aquela coisa de briga por quem vai. É Succession. Quem vai suceder
Verdade.
O rei Viserys quando ele morrer. E ele diz, desde o começo da série, que ele quer que a Rhaenyra seja a sucessora dele pro trono, porque é a que ele quer, a primogênita dele. Ele definiu isso desde o começo. Todos os súditos. Se ajoelharam, né, Ben, Denis, todos eles se ajoelharam e fizeram a lealdade, falaram que seriam leais a Rhaenyra quando ela fosse rainha, e é o que ele queria, porque ele amava muito a ex-esposa, né, que acabou falecendo na hora de dar a luz pro outro filho.
Sim.
E ele queria manter, porque é a filha desse primeiro casamento, que ele é a mulher que ele nunca esqueceu e coisas do tipo. Só que agora tem isso, e agora criou-se essa divisão dos verdes com os pretos, né, que são... Tem também a menininha lá, a filha, uma das filhas da Alicent, que tem as visões lá, ela fica profetizando coisas, ela fica falando aquelas coisas meio esquisitas, mas porque tem uma profecia, vai ter algum momento aquilo vai fazer sentido. Ela fala do bicho que vai perder um olho, que acontece. Ela fala das pernas compridas, que também acontece. Ela fala da coisa dos dragões, que são dois carretéis, um verde e um preto, dragões de pele se transformando em dragões de tecido. De dragões de linha, porque eventualmente a gente sabe que em Game of Thrones não existem dragões até os três da Daenerys. Então os dragões só existem em tapeçarias, em bandeira dos Targaryens, ou seja, dragões de linha. Então os dragões de pele vão se transformar em dragões de linha. Enfim, é isso.
Até que surja com a Daenerys.
Mas eu acho que assim, a série tá sendo muito criticada a partir do sexto episódio por conta de um roteiro um pouco confuso, que o roteiro tá ficando deixando a desejar.
Você achou, Caio?
Eu não achei que tá deixando a desejar. Eu acho que assim, eles estão construindo o tabuleiro.
É
que eu acho que assim, se você comparar com o livro, é muito complicado.
Claro, porque... e é uma adaptação, é impossível. O livro tem muito detalhe. Todo livro tem sempre muitos detalhes.
Tem
coisa que se perde.
Tem personagem que, por exemplo, não foi apresentado ainda. O próprio George R. R. Martin tá falando que esse personagem que tá todo mundo, mas não apresentaram outro filho da Alicent com a Viserys. Com o Viserys. Cadê ele? Ele falou, tá na cidadela, como tá no livro, só que a gente não apresentou ainda na segunda temporada. Provavelmente ele aparece. Sim. Calma. E tem gente reclamando que também tem muito pulo de tempo, porque a gente já viu. Rhaenyra criança, Rhaenyra cresceu. A Alicent casou. Os filhos da Alicent, filhos da Rhaenyra.
Mas se não
todo
fizer
mundo
isso,
e aí,
meu Deus, né? Imagina uma temporada inteira pra uma infância.
Né? É porque eu acho que assim, demais, se tivesse 12 capítulos, daria pra ter explorado um pouquinho mais cada um desses momentos. Tem coisa que muda em um episódio.
Sim.
Os filhos da Rhaenyra, no episódio seguinte eles já estão adolescentes, no episódio seguinte já estão adultos.
Sim.
Então é um negócio assim, tá pulando muito rápido. Então, se tivesse um pouquinho mais de tempo, daria pra ter mais desenvolvimento das coisas. Mas eu acho que assim, é uma série que tá. Agora o tabuleiro tá distribuído.
Sim.
Durante essa temporada ele foi montando, colocando as peças aqui, as peças ali, movimentando, olha, falando, olha, entenda que é isso que tá acontecendo aqui, os aliados são esse, o Larys é aliado dela, o Daemon é aliado dela, não sei quem é aliado daqui, dali, quem vai fazer, quem vai trair, quem não vai. E agora o jogo tá ali. E agora vai começar a treta ferrada mesmo.
E é interessante pra quem tá ouvindo a gente agora e ainda não assistiu, a gente, até num dos podcasts aqui, a Paulinha, ela tava comentando sobre isso, que a série começou muito calma, né? Pra introduzir os personagens, ver quem que é quem na família, né? E mais da metade pra frente, né, Caio? O bicho pega num nível, começam a acontecer várias situações decisivas que pra quem não tava muito animado pra ver, se anime, porque olha, é de tirar o fôlego. É realmente fazendo a lá Game of Thrones mesmo, no sangue e em tudo, sabe? Na porradaria, nos homicídios, e é isso. Não quero dar spoiler, mas você que assistiu Game of Thrones, você sabe que Game of Thrones é regado a isso. É regado a sangue, é regado a violência, é regado a traições, mortes e tudo mais. Então, eu achei que tá fantástico.
Mesmo sem
ter lido o livro.
Mas é, porque tem muita coisa que são os pensamentos que tem que ter pra não ter encheção de saco. Porque falam, o próprio dragão do Daemon é um dragão que é o verme de sangue, né? Que eles chamam o apelido dele. Porque ele é um bicho muito pescoçudo. E aí ele parece um verme, assim, a cabeça dele parece uma cobra. Só que pra ele poder voar, ele teria que ter asa na perna. Porque senão ele não conseguiria se balancear. E o que que fazem na série? A asa na perna do dragão.
Ah,
então tem que ter uns detalhes, assim,
estão
prestando muita atenção. E antes a gente só conhecia dragão com o mesmo formato de cabeça. São os três da Daenerys, são muito iguais, assim. Eles são três dragões iguais, só muda a cor. Só que agora, como a gente tá vendo uma era com muitos dragões, existem linhagens de dragões. Então tem um dragão que é maior, tem um dragão que é mais magro, tem um dragão que é menor, cabeça triangular, cabeça reta, cabeça de todos os tipos, porque são dragões diferentes, é igual a gente, tem gente
sem spoiler,
de todos os tipos.
Mas tem uma cena de dois dragões que, aí você vê o tamanho, você vê o tamanho daquele dragão, você fala, não, você tá de brincadeira. Porque aí você vê uma pessoa montada num dragãozinho, aí você fala, ah, tá bom, né? Legal, ele é grande. De repente aparece uma sombra assim atrás das nuvens, mas uma sombra infinita. Você fala, meu Deus, é muito grande isso daqui. Aí eu fiquei até meio viajando. Eu falei assim, será que é tão grande quanto o dragão da Daenerys? Aquele dragão?
Eu acho que é maior. Aquele é o maior dragão que já existiu, o Veigar.
Então é isso, gente.
A
Veigar,
perdão.
Minha...
Uma vez no vídeo eu falei o Veigar, porque eu me perdi. É a Veigar. A Veigar é a maior dragão que já existiu.
Gente,
não que já existiu,
perdendo.
Mas que existe, que a gente já viu.
Exato.
Porque tem o dragão que chegou do Conquistador,
pode
né?
Pode ser que a gente se supere,
Aegon,
né?
Aegon, se não me engano, que é o Conquistador.
Aegon.
O Aegon Conquistador, que foi quem chegou em Westeros pra tomar tudo. E era um dragão que fazia sombra em três cidades, assim. Era um dragão absurdamente gigante. Então é um negócio que a Veigar é a maior que a gente conhece atualmente,
até
mas
momento,
não é a maior de todos os tempos.
Sim.
Enfim, assistam House of the Dragon na HBO Max, tá? Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis pra você poder entrar nessa conversa maravilhosa. E aí assiste Game of Thrones também. Game of Thrones é legal. Não se apegue. Só não, a última temporada é fraquinha, mas depois ele. Antes disso, a série é bem legal, vale a pena dar uma conferida. Não é o hype todo, não é à toa. A gente pode jurar pra vocês que não é tão à toa assim. É muito bem construída. A série tem muitas coisas que vão te surpreendendo a cada episódio, coisas que você não imagina que vão acontecer, que de repente acontece. Você fala, mas como assim? E agora, como é que vai? Porque é realmente bem legal. Acho que vale a pena você dar uma chance. E eu queria, Isa, já que a gente tá falando de séries, ter uma notícia importante pra quem é fã de Doctor Who, né?
Eu sou muito fã de Doctor Who.
Falando no Damon, né? Que é o Matt Smith, que é um dos
Falando no Matt Smith, que fez o 11º Doctor. Inclusive, eu vou falar que ele é meu favorito aí do Dança dos Dragões. Dança não, Casa dos Dragões, porque ele
que
fez
vai rolar
Doctor
dança.
Who. Que vai rolar uma dança, vai todo mundo se divertir. Então, galera. Doctor Who, não sei se vocês estão muito familiarizados, mas basicamente é a série de ficção científica mais longa da história. E ela teve um revival aí em 2005 e tá até hoje no ar. Inclusive, acabou esse último episódio, teve um último episódio que foi lançado esse mês ainda, em outubro, que a gente se despediu da Jodie Whittaker como a Doctor. Ela foi a primeira Doctor mulher na história de Doctor Who e ela se despediu do papel pra entregar o papel para um outro ator fazer o Doctor. Aí, a BBC me lança, simplesmente, um teaser falando que quem volta pra Doctor Who é o David Tennant. David Tennant, que já fez Jessica Jones, que já fez...
Doctor Who,
que eu amo. Que é muito famoso no Reino Unido por fazer várias produções de lá, mas é uma pessoa, assim, maravilhosa. Tudo que tem David Tennant pode assistir. Já fez Harry Potter 4. Enfim, ele vai voltar. Ele é o Doctor mais querido dessa nova parte de Doctor Who, começou em 2005. Inclusive, é o meu Doctor.
Não.
E aí, todo mundo ficou alucinado. Porque quem tinha sido...
Ele fez o Good Omens também, né?
Fez Good Omens, que é maravilhoso. Prime Video, assistam. Quem tinha sido anunciado como o novo Doctor era o... Agora eu vou muito errar o nome dele, gente. Vocês me perdoem. Nkuti Gatwa, que fez o Eric de Sex Education. Então,
nossa,
vai acontecer alguma coisa aí que o David Tennant vai provavelmente ficar alguns episódios e vai se transformar no Nkuti Gatwa. Doctor Who estava... Todas as temporadas, desde 2005 até hoje, estavam no Globoplay. O que acontece? Faz algum tempinho que o Globoplay só tá com a 13ª temporada, que foi a última. E aí eu tava, assim, muito chateada, pensando, pô, Doctor Who precisa vir pro Brasil de algum jeito, todas as temporadas ali. E eis que, essa semana, a BBC anuncia que, em todo mundo, que não seja o Reino Unido, porque no Reino Unido vai estar na BBC, Doctor Who vai ser distribuído pela Disney Plus. Então, a partir de 2023...
Não precisaremos mais da Globoplay, amiga?
É, então, porque a Globoplay só tá com a última temporada. É. Tiraram todo o resto.
É, tiraram.
Mas a partir de 2023
aquela época que você falou pra mim, né? Olha, a gente aqui no papo, assim, de óbvio. Papo de bastidores pra cá, né?
Tinha tudo.
Tinha tudo, viu,
e
galera?
Tiraram.
Tanto que a Isa falou, assista lá a primeira temporada e tal. Eu consegui assistir a primeira, ou seja,
a primeira
resto...
do... da nova.
Christopher Eccleston. Então,
que
assim.
É o vilão de Thor, o Mundo Sombrio.
Exatamente.
Olha aí.
E,
olha
assim,
aí.
Gente, Doctor Who é uma série maravilhosa, porque é uma série britânica. Então, a gente tem essa.
Assistam Sherlock.
A gente tem essa brincadeira
gente,
de que
tá
no Reino Unido só tem 5 atores. Se você já assistiu.
Todos estão em Harry Potter.
É, todos estão em Harry Potter e em Doctor Who. Se você já assistiu qualquer coisa que veio do Reino Unido, Game of Thrones, Harry Potter, Sherlock. Ai, desculpa, galera.
Gente, quem sabe faz ao vivo, é isso aí.
Game of Thrones, Harry Potter, Sherlock, qualquer coisa assim. Você vai encontrar vários atores em Doctor Who.
Só um parêntese rápido. Porque eu fui surpreendido ontem por um vídeo numa rede social.
Olha.
Mostrando Otto Hightower, o personagem de House of the Dragon. E ele é o Spike de Notting Hill.
Gente, o Reino Unido só tem 5 atores.
Ele é. Ele já fez muita coisa. Ele fez Harry Potter. Ele fez o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha. Ele é o professor que vira o lagarto. Então, assim, é um cara que de repente você olha e fala, mano, é possível que é o mesmo ator. E é o mesmo ator.
Sim.
Meu Deus.
E assim, quando
isso,
vocês forem assistir Doctor Who, vocês vão começar lá pela temporada, pela primeira temporada de 2005. Saibam que o orçamento da BBC era um salgado e uma Coca-Cola quente. Então, não vão...
Adorei!
Não vão
expectativas anual, porque eu comecei a assistir e fiquei um pouco frustrado, assim. Parece muito aquela coisa de O Guia do Mochileiro das Galáxias, um pouco, assim, aquele tipo de humor do Guia do Mochileiro, umas coisas bem parecidas, assim, e só que o orçamento tá lá no chão, né?
Sim, gente, o Dr.
Who... PF denunciando.
Denunciando, Polícia Federal
não valia
denunciando.
Não valia nem o PF.
Mas, assim,
exatamente.
O que acontece, Dr. Who, ele foi lançado pela primeira vez em 1963... E ele terminou em 89 por falta de orçamento da BBC.
É uma
a BBC
das séries
tava...
mais antigas dos últimos tempos, né?
Sim, a BBC tava quebrada, tanto que muitas fitas de Doctor Who se perderam e tudo mais. Em 96, eles tentaram voltar com Doctor Who, mas tentar chamar o público estadunidense também. E em 96 teve um filme, só que não foi muito pra frente. Mas em 2005, eles conseguiram voltar com Doctor Who, lindo, maravilhoso. Não precisa começar dos episódios de 1963, gente. Dá pra achar na internet? Dá pra achar na internet. Tem muito arco de história lá, maneiro, muito legal. Mas se
o
você
Doctor
começa...
O Doctor 4, o pessoal fala muito bem, né? Que é o Doctor do cachecol gigante.
Sim.
E tal.
Mas assim, gente, de verdade, se você quiser começar pela primeira temporada de 2005, foi onde eu comecei, você vai pegar tudo de lá e vai na boa. Inclusive, começou em 63, vocês estão sentindo um gostinho? Um gostinho de especial de 60 anos? Vem aí, galera, o especial de 50 anos foi muito bom, eu estava lá, eu vi no cinema.
Eu fui e eu tava.
E o de 60 anos promete ser ainda melhor, vão ter, assim, vários Doctors, vai ter muita coisa. E com ele chegando na Disney Plus, a gente já sabe que a gente tá resguardado para assistir a nossa sériezinha de ficção científica aqui no Brasil.
Com
e eu prometo,
certeza.
Gente, com o passar das temporadas, os efeitos especiais, eles vão melhorando, mas não espere uma produção estilo House of the Dragon, não espere uma produção estilo Anéis do Poder, porque é série de ficção científica.
Exato.
Que o maior vilão vai ter, a mão dele vai ser um fuê de bater bolo, sabe? Então, assim...
E é uma série de ficção científica bem true raiz, assim, né? Tipo,
sim.
Não é porque a coisa de House of the Dragon e Anéis do Poder são aqueles power fantasy medieval, assim. Então, são bem nesse sentido. Assim, tem aquelas coisas... O Doctor Who é mais sci-fi, mas é o sci-fi original. Bem aquela coisa, assim. Tanto que a TARDIS é um telefone público. Então,
sim,
você vai vendo...
Várias referências legais também, antigas, né?
E assim, é quando legal. Você ouvir... Ai, eu adoro o décimo Doctor, que é o do David Tennant. Ai, eu gosto mais do décimo primeiro, que é o Matt Smith. Você fica, como assim? Sim, são muitos. Não, gente,
Começa no oitavo, né?
Começa com o primeiro.
É, não, mas o que vai entrar no Disney Plus agora?
De 2005 começa no nono.
Nono.
Que é o Christopher Eccleston. O que acontece?
É o quiz do Doctor Who, viu, gente? Tá rolando aqui.
Lá em 1960 bolinha, o primeiro Doctor, que era o William Hartnell, ele tava ficando muito doente, tava ficando velho, não queria continuar com a série, mas a série tava fazendo sucesso. E aí os criadores, produtores, etc., pensaram: se esse personagem é um alienígena, ele pode simplesmente ter o poder de se regenerar e mudar de corpo, mudar de personalidade, mudar de tudo. Então, começou até a regeneração do Doctor pra você ter essa mudança de atores e pra série continuar. Por isso que, desde 63 até hoje, é o mesmo personagem principal. E assim, quando chega nas regenerações, você vai ficar emocionado, você vai chorar, você vai ficar com muita expectativa. É uma coisa que já virou parte, não só parte da série, mas parte das expectativas que você tem pra série. Que você começa, quem vai ser o próximo Doctor? Começa a pensar nos atores, é muito, muito, muito bacana.
Posso fazer uma analogia que me veio à cabeça aqui, mas que era da minha infância, de era tipo a expectativa de quando o Pokémon vai evoluir.
Olha só, você fica uma assim, bela analogia.
O Charmander vai virar o quê?
A gente só não pode falar em questão de evoluir pra Doctor Who. É basicamente essa analogia, mas a gente só não pode falar nessa questão de evoluir.
Porque não é uma evolução,
porque
é uma mudança
total.
Não,
é uma mudança. O próprio Doctor, na hora que ele faz a regeneração, ele toca assim no corpo dele, fica tocando no cabelo. Ai, meu Deus!
Deixa eu ver, como é que eu tô agora, né?
Eu não tô ruivo agora? De novo! Como é que será que eu sou? Ele fala até, eu ainda não sei quem eu sou. Porque muda tudo, não muda só o rosto. Muda, tem os Doctors que são mais sombrios, os Doctors que são mais alegres, fazem mais piadas, então... É uma série muito bacana.
Enfim, Doctor Who, Disney Plus, logo
Viagem
menos.
Viagem pelo tempo e espaço.
Pra você assistir todas as temporadas.
Que notícia
2023.
Boa, hein?
E, Ká, pra gente encerrar, a gente tá chegando esse fim de semana, estamos chegando agora pra nossa época de Halloween, né?
Yes.
Muitas dicas, a gente já falou de Halloween, o filme que acabou, Halloween Ends, que eu assisti, já também está no cinema. Falamos do especial do Lobisomem na Noite no Disney Plus, que também está disponível para quem quiser assistir.
Falamos.
Falando em especial rapidinho da Marvel, a Marvel passou o primeiro trailer do especial de Guardiões da Galáxia pro Natal, tá muito engraçado, muito divertido. Assistam, vai chegar dia 25 de novembro, a gente vai comentar por aqui. Mas falando de novo em Halloween, temos algumas produções, né, cara?
Temos.
Nosso especial nesse fim de semana, se você está ouvindo o lançamento desse podcast, especial Drops da TV desse fim de semana vai ser muito sobre Halloween.
Total.
A série que a Ká assistiu, 28 Dias Assombrado, que ela vai falar um pouco agora.
Exato.
E quando ela terminar, eu falo do filme Escola do Bem e do Mal.
Isso,
perfeito,
obrigado.
Vamos lá. 28 Dias Assombrados é... O que que aconteceu? É um reality, na verdade, né? A gente fala série porque é uma primeira temporada e vão vir mais temporadas. É um reality que se passa nos Estados Unidos, em três cidades, onde eles se baseiam no Invocação do Mal, naquele casalzinho que a gente conhece, sabe? O Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que viveram, né? O Ed e a Lorraine Warren, né? Super conhecidos aí como demonologistas e tudo mais, que deu origem ao filme Invocação do Mal, Annabelle, tudo isso daí que a gente já conhece aí do terror, que é baseado em histórias reais. E aí eles pegaram essa referência desse casal e procuraram demonologistas, especialistas em mediunidade, pessoas que investigam há mais de 20 anos casos de sobrenaturais. Pegaram uma galerinha e fizeram um reality e colocaram em três locais dos Estados Unidos que são extremamente, extremamente mal assombrados. Essa série tá na Netflix, essa série, esse reality, né? A primeira temporada. E a primeira cidade que tem uma casa lá em Connecticut, eles começam a explorar através de uma médium e um investigador. E qual que é a inspiração nesse casal que a gente conhece super famoso, que são os Warrens? Eles passaram 28 dias, quando eles eram vivos, que eles já faleceram, né? Eles passaram 28 dias totalmente fora da realidade, dentro de determinados locais, né? Fazendo experimentos sem celular, sem se comunicar com pessoas, sem ninguém, para tentar exorcizar aquele lugar ou entender o que aconteceu naquele lugar. Seja um assassinato, seja um espíritos maus que estão ali naquele lugar, demônios, enfim, de várias origens. E aí tiveram essa ideia de pegar esses especialistas e colocar nesses determinados locais assombrados, mal assombrados, para passar esses 28 dias como esse casal Warren também passou. E aí a primeira cidade, Connecticut, tem uma casa mal assombrada lá. E aí eles largaram os dois lá, o médium e o e esse especialista. E eles começaram a descobrir várias situações dentro da casa. E aí você começa a ver, e eles instalaram câmeras na casa, tipo, bem um reality mesmo. Mas um reality real, pelo que a gente acredita, né? Aí acredite se quiser, né? Aí vem aquela situação, será que foi manipulado? Será que o que a gente assistiu ali realmente é real? Será que aquela porta bateu? Será que eles ouviram aquela voz? E a gente ouve tudo junto ali, a gente presencia tudo. E eles começam a descobrir casos de... Nesse caso de Connecticut, teve um caso de um assassinato de um serial killer que matou várias mulheres, matou várias pessoas, inclusive mulheres, e que isso foi comprovado, né? Aconteceu no passado. E só que aí, ao mesmo tempo que eles... Você fala, puxa, eles vão descobrir alguma coisa pra ajudar no caso, né? Aí você vê que não descobre muita coisa. Descobre, mas não descobre, né? Aí começam a acontecer umas situações, eles começam... Aí a médium começa a ter contato com os espíritos dali da casa e tal. Mas, assim, nada absurdo. Eu tô já meio que dando um pouco de spoiler disso, gente, pra vocês não irem com uma expectativa...
Pra você não assistir, basicamente.
É, isso. Ou pra não ir com uma expectativa muito grande em relação. Tem gente que talvez goste. Eu, particularmente, amo Invocação do Mal, amo Casa Warren. Eu fiquei decepcionada. Porque eu esperava uma coisa mais... Pá, sabe? Mais intensa. E com mais respostas, tipo, eu não vi muitas respostas ali, né? Aí tá bom. Aí tinha uma loja na Carolina do Norte, que eles colocaram uma demonologista e um médium. E ali rolou um assassinato na década de 20 e também um suicídio. E aí eles também mantiveram contato. E esses foram os episódios mais, assim, tensos, porque o demonologista começou a passar, ele passou mal, teve que ir pro hospital. Tipo, porque ele sofreu uma opressão ali de um espírito mal, que provavelmente é a pessoa que matou aquela família toda. E aí ele teve que ir pro hospital. Então foi um negócio tenso. Tipo, eu assistindo assim, eu falei, meu Deus do céu, que esse homem vai morrer aqui, né? Tipo, o demônio vai matar ele. Aquela, o espírito, ou o espírito, no caso. E aí foram momentos assim mais tensos. Tipo, eles fizeram vários experimentos também de ter que enfrentar ali o espírito, sabe, que você não pode ter medo. E aí teve algumas cenas ali que eu fiquei meio arrepiada. Eu falei, caramba, aconteceu isso. Tipo, aconteceu umas coisas meio estranhas ali. Ali deu um medinho, viu, gente? Então por isso que eu falo, dá pra assistir assim.
E ter um medinho.
E ter um medinho, né? Assim, medinho, tá? Não medão, mas enfim. Tá bom, aí rolou isso. E paralelamente no Colorado, eles colocaram uma sensitiva e dois investigadores que estão há mais de 20 anos aí pesquisando sobre situações também de casas, locais mal assombrados, ou situações mal resolvidas, né? Que envolvem o sobrenatural, sempre focando no sobrenatural. E aí eles descobriram também um caso de um serial killer que nunca foi pego, né? E que ele assassinou duas meninas. Então eles têm contato com essas duas meninas na casa. E aí mostram alguns elementos que eles usam para tentar se comunicar, né? E um dos investigadores sonhou, teve um sonho, dormindo na casa, que eles dormem, comem, né? Estão ali fechados, confinados. E ele sonhou com a pessoa que foi assassinada, contando pra ele detalhes de como foi o assassinato. Então tem várias situações assim, aí pra quem acredita, né, gente? Aí a gente fica meio assim, né? Fala, ai meu Deus, será que é verdade esse sonho? Mas o cara chora, né? Parece muito real, enfim, aquela coisa de reality mesmo, né? E tem uma hora que rola umas tretas entre eles. Paralelamente nas três casas, começa a rolar umas tretas entre eles mesmos. Eu falei, aí, isso aí tá reality demais. Será que pediram pra eles tretarem? Ou será que são tretas reais, entendeu? Isso também deixou um pouco assim, sabe? Fiquei meio, ai, que saco. Será que é isso mesmo? Será que eles estão, né, tipo, querendo... Então fica aquela coisa do acredite se quiser. E aí, na casa em Connecticut, eles descobrem um pentagrama enterrado embaixo da casa. Tipo, porque são casas que não foram... Elas não foram investigadas da forma que eles estavam fazendo ali, num lance mais, numa pegada mais sobrenatural. Tá na Netflix, tem primeira temporada, vai ter a segunda. O final, assim, das três, do desfecho, assim, pra ser bem sincera...
Assista. Tire suas próprias conclusões.
Tire suas próprias conclusões. Eu sou bem exigente, então, assim, foram poucos momentos que eu falei, uau... Então, mas eu acho que pra quem gosta, principalmente nessa época de Halloween, a galera gosta de maratonar esse tipo de coisa e coisas reais, né? Tipo, cenas...
Tá pouco na moda, né?
Exato. E um reality de casa mal assombrada, de tudo acontecendo ali, acho que também tem isso. Porque você assiste um Invocação do Mal, aí você quer assistir um reality, né? Real. O que tá acontecendo mesmo. Aí você fica um pouco assim, né? Você fala, poxa, poderia ser... Acontecer mais coisas assim, né? Poderia ser melhor. Mas é isso, gente. Tá lá na Netflix. Assistam, depois vocês contam lá pra gente no Instagram.
Mas se você for como eu, que não curte um terror, assim, não gosta de sentir medo, ou se você tem criança em casa, quer assistir alguma coisa mais pra... que tenha a ver um pouco mais com Halloween, mas seja, assim, kid-friendly, lançou na Netflix também o filme A Escola do Bem e do Mal. As protagonistas do filme são a Sophia Ann Caruso, que é mais conhecida por seus papéis na Broadway, e a Sophia Wiley, que fez High School Musical, The Musical, The Series, no Disney Plus.
Junto com Olivia Rodrigo.
Mas assim, a gente tem nomes muito grandes nesse filme. A gente tem a Michelle Yeoh, que fez...
Eu nunca sei falar o nome dela.
Michelle Yeoh, ela fez Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Que o Caio falou super bem, né, Caio?
Isso.
Caio, tem algum streaming? Tá em algum streaming esse filme?
Então, tá pra alugar. Tá pra alugar, se não me engano, no Amazon Prime.
Você consegue alugar,
porque é um filme, realmente.
Filmaço, hein, gente?
Ela fez Tigre e Dragão, ela é uma super atriz, ela tá super em moda agora, ela tá no Podres de Rico também, que é aquele filme comédia romântica com atores asiáticos.
E não acaba por aí, tem o Lawrence Fishburne, que fez Matrix. Tem a Rachel Bloom, que fez Crazy Ex-Girlfriend, a Kerry Washington, a Charlize Theron.
Elencão, hein?
Caramba!
Voice-over de Kate Blanchett. Tá bom pra vocês? Porque tá bom pra mim. Falando do filme agora, o filme conta a história de duas melhores amigas que crescem numa vila meio... com um... é meio medieval, assim, é meio antiga. E uma delas é sempre chamada de bruxa. Ai, você mora perto do cemitério, você é uma bruxa, não sei o que lá. E a outra é órfã de mãe, maltratada pela madrasta, que gosta de ler livros de contos de fadas. Então, Cinderela, Branca de Neve, essas coisas, ela adora ler. E essa menina, ela quer mais pra sua vida. Ela fala, meu, eu sou uma princesa, eu preciso ser descoberta como uma princesa, eu preciso sair daqui. E a outra amiga dela vira e fala, mas você não pode sair, você tem que ficar aqui comigo. É a Sophie, que é a que quer ser princesa, e a Agatha, que é a melhor amiga dela. O que acontece? A Sophie deseja tanto ser princesa, que ela é pega por uma força. E a Agatha vai junto com ela nisso, porque a Agatha tá sempre junto com ela. E elas são deixadas em uma escola, que é a escola do bem e do mal. Basicamente, como é que é essa escola? São duas torres, uma torre linda, maravilhosa. O castelo cheio de verde, flores, não sei o que lá. E a outra, que é toda escura, cheia de névoa, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela fala, tá, eu quero ir pra escola do bem. Só que o que acontece? A Agatha, a melhor amiga, que é sempre chamada de bruxa, é deixada na escola do bem. E a Sophie, que queria ser uma princesa, é deixada na escola do mal.
Ah, que sacanagem.
E você tem essa escola, você tem toda uma história de que ela foi fundada por dois irmãos, um que era do bem e outro que era do mal, e eles precisavam manter o equilíbrio entre essas duas forças, e isso é visto no filme e tal. E a gente vai vendo como que essas duas meninas vão se comportando ali nesse mundo. A Agatha, que nem queria estar lá para o começo de conversa, tendo que aprender a ser uma princesa, e a Sophie, que queria estar na escola do bem, tendo que aprender a ser uma vilã. Quando eu tava vendo o filme, eu gostei bastante do filme. Eu pensei, cara, isso tem potencial pra ser o Harry Potter da nova geração.
Olha.
E tem muita cara de ser um filme adaptado de livro. Porque eu fui sem saber de nada, gente. Eu gosto de ver filme assim, sem saber de nada.
Eu também gosto de fazer isso.
E aí eu fui
legal.
Pesquisar e realmente é a adaptação de uma série de livros homônima. Que já tem 6 livros lançados.
Olha, Harry Potter 2.0.
Exatamente. E assim, a história é muito bem construída, é muito bonitinha, é muito bom pra assistir assim com... seus filhos, assim, criança, legal, mas chega até assim, em adolescente, sabe? Não é uma coisa infantilizada. E o final do filme tem um gancho, e daí você pensa, vai ter uma parte 2. Vai ter um segundo filme. Até porque ele chegou na Netflix bombando. Ele só perdeu, basicamente, pra Bem-vindos à Vizinhança, do Ryan Murphy, que tava lá em primeiro lugar. Mas ele chegou bombando, foi uma estreia fantástica. Então, acho que terá ali um segundo filme. Deve virar uma franquia. E a história é muito boa.
A Netflix gosta pouco de franquia, né? Quase nunca caçando franquia, né?
Eu fiquei até com vontade de comprar os livros e ler os livros, por mais que não seja pra minha faixa etária. Eu não ligo muito pra isso, eu vou ler de qualquer jeito.
É isso.
Então fica aí.
Dica de Halloween, maroto, jovem feliz. E só pra confirmar aquela informação que eu tava falando, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tá disponível pra aluguel. Em várias plataformas, mas é aquela coisa assim, aluguel ou compra. no Google Play e YouTube, no Apple TV e na Amazon Prime a partir de R$11,90 para alugar. Então,
aí, ó,
no YouTube, na Amazon tá R$11,90, na Apple tá R$14,90 e você pode comprar a partir de R$30, basicamente. É um filmaço, assim, é basicamente um dos filmes do ano, independente se você gosta de filme de arte, se você gosta de filme de super-herói, se você gosta de filme de comédia.
Entrega tudo, né, cara?
Um baita de um filme, vale muito a pena. Se você perder no cinema, digo isso, perdeu mesmo, porque é um filme demais pra você ver no cinema, é muito divertido, é tocante, é emocionante, enfim, fica essa dica final pra poder encerrar o Drops de hoje.
Posso dar um serviço rapidinho?
Diga
coisa
lá,
rápida. A gente falou, eu falei de Invocação do Mal, do casal Warren, dessa série aí que, né, vocês veem, se vocês vão assistir ou não. Mas tem uma boa notícia pra quem é fã de Invocação do Mal, porque Invocação do Mal 4 foi oficialmente confirmado, segundo
o TIGAR.
Aí eles divulgaram agora na última semana e espera-se aí que Patrick Wilson e Vera Farmiga retornem como casal Ed
Porque
Lohane.
Todo mundo tem boleto pra pagar.
Exatamente, minha gente. Agora, se vai perder a mão, eu não sei, né? Invocação do Mal 3 não foi aquele negócio. Então vamos ver
um
se o 4...
É, amigo meu que é muito fã que não apreciou tanto esse último filme, não.
Eu também não. Então quem sabe
é
o 4 seja
James
pra corrigir.
Wan também, né? O saiu, diretor, saiu. Que ele é, é basicamente era um projeto dele, o Annabelle
Exatamente.
Também é dele.
Aí muda tudo, né? É. Aí perde um pouquinho
a cara principal.
Exatamente.
Né?
Vamos ver. Eu acho que o 4 tá. Diretor ainda não falaram, mas.
Vamos ver.
Vamos ver quem é que
Fica
vai
aí
ser,
a
né,
famosa
gente?
Expectativa. E Exato. Também, já que estamos falando de serviço, cancelaram aquela. Se você foi uma das poucas pessoas que assistiu aquela série Maldivas da Netflix.
Maldivas.
Com Manu Gavassi e Bruna Marquezine, foi cancelada. Então não teremos
Meu
segunda
Deus.
Temporada.
É, a Bruna Marquezine está alçando voos internacionais, né?
É. Nesse momento ela está querendo só o Besouro Azul.
Isso, só voando com o Besouro Azul.
É isso.
Exatamente.
É isso, gente. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais dicas, mais estreias de cinema, de séries, de documentários, de novelas
tudo.
E tudo mais. Porque a Globoplay também tá lançando uma novela por semana também. Agora é assim,
agora
tá? Virou fato.
Tem que
Olha,
alcançar,
eu
né?
Eu não digo uma por semana nova, sim. Mas eles têm o projeto deles de, a cada mês, duas novelas antigas são colocadas na plataforma. Então...
Isso é verdade,
Ai,
tá vendo?
Delícia.
Cada 15
sempre,
dias tem novela nova.
Tem Gostamos. Sempre novela nova
Novela
ali.
Velha nova.
Não tem do que reclamar, do que assistir. Ai, não tem o que assistir.
Muito...
Gente, não
mas
tem.
Mas semana tá fraca de estreia
não, não
no
tem
cinema.
Nada fraco.
Olha o tanto
Nossa.
De coisa que tá chegando aí.
Streaming bombando.
E se você não viu, Adão Negro também tá disponível. Tem muito filme disponível pra você ver. Tem até tudo em todo lugar ao mesmo tempo, em algumas pouquíssimas salas do Brasil. Então,
aí, ó. Fica
é
a
isso,
dica
gente.
Do Caíto.
É isso, gente. Bom Halloween pra vocês.
É
e a gente volta na próxima
isso.
semana.
Bom Halloween.
Beijo.
Tchau, gente.
Bom Halloween. Beijo, gente. Até mais.
Drops JP.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.